Eu penso que o nosso objetivo, até porque somos, enfim, os terceiros desta apresentação que estamos a fazer, não vou dar, enfim, grande explicitação para além daquela que vamos aqui passar, depois, como é óbvio, todas as questões que nos queiram colocar. Portanto, o Programa Operacional de Lisboa é um programa singular naquilo que é, enfim, no contexto nacional, uma vez que nós, estando já inseridos neste objetivo competitividade regional e emprego, em que temos até uma taxa média de financiamento de, inferior à nacional, e que ronda aos 45%, também configurou, como sabem, uma diminuição da abrangência territorial que a região de Lisboa e Valdetejo tem. Portanto, nós estamos confinados à região de Lisboa, são 18 municípios e, portanto, de certa maneira, coincidente com a área metropolitana de Lisboa, o que faz também que a dotação financeira global seja bastante diminuta, 306 milhões de euros, e, de facto, esta situação de desafio que se põe a uma região para que, apesar de, enfim, com um pacote financeiro menor, com uma capacidade de contrapartida financeira também menor, consiga cumprir aquilo que são os objetivos que estão contidos na estratégia de Lisboa 2020 e que assentam nesta vontade de tornar esta região cosmopolita, com forte capacidade competitiva no perfil tecnológico e que aumenta a capacitação das pessoas do território e das organizações. Portanto, é este o desafio que temos pela frente. Ali podem observar que para o eixo 1 temos uma afetação de cerca de 51% das verbas, exatamente porque assenta neste desígnio que acabei de referir. Para a sustentabilidade territorial e a coesão social, 23% para cada uma delas, e assistência técnica, 3%. Portanto, é esta a repartição dos pacotes financeiros afetos ao programa. Aqui podemos observar a execução do Programa Operacional da Região de Lisboa em relação àquilo que são os outros POs. Portanto, apesar da taxa de comparticipação ser menor, nós temos uma taxa de execução superior e que no final de dezembro de 2010 chegou a cerca de 18%, 17,8% se não me engano, e portanto uma, enfim, correspondência naquilo que são a capacidade de concretização dos nossos beneficiários, que entendemos estar dentro enfim, das expectativas que temos para este cumprimento. Gostava de vos dar também esta noção de que o programa operacional tem uma taxa de compromisso extremamente elevada, também maior dos programas operacionais, portanto já estão afetos aos beneficiários estas taxas de cerca de 78% do montante atribuído ao programa e aprovadas, portanto com taxa efetiva já de compromisso, 61%. Portanto, estamos a falar, enfim, de uma repartição financeira, de pacotes financeiros, que neste momento está comprometida, está em processo de aprovação, este gap entre os 61% e os 78%, e, portanto, será também durante este ano de 2011, se não me engano, até junho, que esperamos ter estes projetos todos aprovados. No âmbito do sistema de incentivos, temos também aqui qual é a repartição daquele pacote dos 50% que falei há pouco, de cerca de 50% que estão afetos ao eixo 1. Portanto, temos cerca de 56% de operações para a investigação e desenvolvimento tecnológico e para a internacionalização da inovação, desculpem, 10% e para a qualificação 34%. Portanto, aqui de um lado as operações que estão aprovadas e as que estão contratualizadas e as que estão efetivamente aprovadas. Portanto, estamos também relativamente confortáveis nestes processos. Sobre, aqui de uma forma mais discriminada, eu penso que estes elementos terão interesse porque vão ficar na vossa posse e podem também aqui apurar um pouco mais de qual é a distribuição da concentração dos apoios que temos pelos diferentes níveis de empresa, desde as associações às pequenas e médias empresas, às microempresas. Portanto, está aqui detalhadamente informação que penso que será útil para, enfim, para também fazerem o acompanhamento que é suposto à execução do PO da região de Lisboa. Sobre a política de cidades, temos cerca de 28% da dotação do Programa Operacional da Região de Lisboa, portanto cerca de 86 milhões de euros de FEDER aprovado. Destes montantes, três programas estratégicos estão no eixo 1, porque estamos a falar de redes urbanas, da competitividade e inovação, mas efetivamente para nós gestores isto integra a política de cidades. Portanto, retiramos este montante, estes três programas e incluímos-lo na política de cidades, embora de facto efetivamente ele esteja alocado ao eixo 1. E depois as parcerias para a regeneração urbana, temos 27 planos de ação que se repartem em 12 iniciativas em frentes ribeirinhas, 7 em bairros críticos, 6 em centros históricos e 2 candidaturas aprovadas nesta candidatura do Ecobairros, que tem havido uma certa curiosidade até da comunicação social para este projeto, porque são projetos inovadores, são projetos que podem alavancar atitudes inovadoras no âmbito da política de cidades, e portanto temos um aprovado em Lisboa, na cidade de Lisboa, e outro em Vila Franca de Xira, e são de certa maneira iniciativas que têm um alcance muito interessante. Mas eu não penso que todas elas são importantes, a renovação, a regeneração das frentes ribeirinhas, até pelo número de candidaturas apoiadas, se percebe que foi muito absorvida pelos beneficiários, portanto houve uma vontade muito forte nesta região metropolitana para valorizar as frentes ribeirinhas, os bairros críticos, 7 bairros críticos, é uma obra, enfim, implica aqui uma grande capacidade de intervenção e também de aposta na regeneração das patologias associadas a condições de vida, enfim, que menos boas, e os centros históricos, enfim, também uma capacidade de atratividade, de inverter situações de despovoamento e, portanto, aqui também esta aposta. Portanto, eu diria que destes 27 planos de ação, todos são extremamente importantes e importantes que corram bem e que, ao fim deste período de apoio, de facto, haja alterações significativas nestas realidades. Relativamente ao cumprimento do N+3, de acordo com estes elementos que vos fornecemos, percebe-se que no final de 2010 nós estávamos praticamente a atingir os montantes que temos comprometidos para a execução de final de 2011. E, portanto, pensamos que durante o mês de fevereiro já estes valores até estarão ultrapassados. Estamos neste momento, como é óbvio, já a trabalhar para atingir a execução de 2012. Portanto, os desígnios neste momento não é o cumprimento da meta de 2011, é o cumprimento da meta, ou o contributo para o cumprimento da meta de 2012, e que não vemos com nenhuma preocupação especial, pese embora a conjuntura financeira pouco favorável, mas com alguma tranquilidade estamos a fazer este percurso e, enfim, a cumprir estes objetivos. Em 2010, as grandes linhas de atuação que caracterizaram esta nossa atividade foi a a implementação das 12 medidas para acelerar a execução dos projetos empresariais, que foi, de certa maneira, uma medida transversal a todo o país. O ajustamento de projetos, portanto, é uma postura que temos estado, enfim, com uma grande capacidade de interlocução com os beneficiários e podermos, não perdendo aquilo que são os objetivos finais e aquilo que foram a atribuição destes benefícios, que não percam aquilo que é a coerência para a qual foram aprovados, mas a possibilidade de estarmos permanentemente a podermos interagir e ajustarmos naquilo que é o objetivo principal, que é fazermos execução útil e que, de facto, alavanque outras realidades e outras dinâmicas. O CREN Invest, portanto, aprovados 15 projetos com cerca de 5 milhões de euros, a simplificação de procedimentos e a concentração em atividades transacionáveis e apoio à internacionalização. Portanto, há aqui também uma forte aposta na internacionalização, portanto, a própria crise económica nos empurra para apoiarmos, para incentivarmos a capacidade das empresas se internacionalizarem e, portanto, embora que nos dados que vos entreguei, que referi no princípio, não fosse um pacote muito forte naquilo que foi uma distribuição de montantes no início do programa, a internacionalização não foi, de facto, uma das grandes apostas. Neste momento, com os recursos que temos, é, de facto, uma prioridade que já em 2010 a manifestámos aos nossos beneficiários e vamos continuar a incentivar para o ano 2011. E estas visitas de acompanhamento que, no nosso ponto de vista, são fundamentais. Relativamente aos municípios, e que essencialmente estão distribuídos pelo eixo 2 e eixo 3, com os programas de regeneração urbana, nós, durante este ano 2010, fizemos visitas de monitorização para análise da execução, a detecção de eventuais problemas, agilizámos procedimentos. Tivemos uma atenção especial no deslizamento temporal e aqui é um pouco a preocupação decorrente da eventual dificuldade de realização financeira. Nós não podemos permitir que haja uma tentação para deslizar o cumprimento das metas para a frente, porque queremos que haja um compromisso efetivo naquilo que foram calendários que nos foram apresentados e, dentro de alguma flexibilidade, podermos, de facto, ter estes aspectos bem controlados. E esta que deixei para o fim, nós tínhamos feito uma proposta, um limite máximo, um teto máximo no apoio aos equipamentos educativos de 1 milhão e 600 mil euros. Nas visitas que fizemos aos beneficiários, percebemos que transversalmente não havia intervenções em escolas com montantes menores que 2 milhões e meio a 3 milhões de euros. Tivemos esta capacidade de rever este montante máximo e, portanto, permitir o que dava, eu gosto de frisar este aspecto, o que dava uma taxa de cofinanciamento efetiva de 32-33%, porque se eles já só tinham cerca de 50%, se faziam uma obra com um valor superior e era transversal a praticamente todos, portanto não era apenas um capricho de um ou outro município que quisesse fazer uma escola melhor, não, era transversal este montante. Entendemos que era justo e era um incentivo podermos administrativamente aumentar o teto para aquele que é o teto máximo fixado pelos equipamentos educativos, portanto há um teto máximo de financiamento e nós podermos acompanhar e, portanto, libertar verbas que vieram, enfim, foram muito bem recebidos, como calculam por parte dos municípios esta possibilidade, uma vez que até a maior parte dos equipamentos educativos estão na fase final ou até mesmo inaugurados, mas não estão fechados em termos de execução financeira e, portanto, isto também libertando algumas verbas para poderem aplicar nos programas de regeneração urbana. Portanto, é uma medida que foi muito bem acolhida e que ainda não teve reflexos no nosso, na nossa taxa de execução efetiva, mas que durante o mês de fevereiro, março, mais tardar, vamos também aumentar a taxa de execução, porque ela é medida pelo grau de execução financeira. Portanto, este aumento do gap entre 1 milhão e 600 mil para cerca de 2 milhões e meio, há aqui um benefício e um aumento de execução que, como digo, foi transversal, porque todos os municípios, todos os beneficiários tiveram essa oportunidade de aumentar este montante e lhes permite terem alguma liquidez para outras realizações. Objetivos para 2011, atingir uma taxa de execução de 32%, correspondendo a 98 milhões de euros FEDER. Pensamos que é uma taxa que podemos ter alguma expectativa até de ser ultrapassada, isto quer dizer termos uma realização financeira de cerca de 0,5% ao mês, o que em 2010 tivemos de 0,8. Portanto, acho que temos alguma segurança, se não, para não dizer até uma expectativa, de ultrapassar esta taxa de execução, mas, enfim, realisticamente entendemos propor esta meta e fazer tudo.
Seis.
É? Desculpe lá, eu devo ter feito...
Meio por cento.
Dos 306.
Ah, do total.
Do total, dos 306, não é... Não é? Nós temos um montante total e estamos...
Mas é meio por cento ao mês, faz 6% ao ano. Está com 7,8, ficava com 23,4% ao ano.
Não.
Foi.
Ah, elas é que, senhora engenheira, faz favor.
Mas montante
era 100%. Partindo do montante de dezembro de 2010, fez-se a média do ano 2010, dava cerca de 0,8%
a
média
mensal.
Discussão mensal, acréscimo mensal.
Acréscimo.
Portanto, acréscimo. Portanto, partindo do princípio que em dezembro de 2010, um acréscimo mensal de 0,5%, está a ver, dá os 32% ao fim de 2011.
Um acréscimo.
É?
Sim.
Pronto, é a questão matemática. A questão matemática, peço desculpa, mas pronto, estamos neste registro. Portanto, relativamente às principais linhas de atuação para 2011, aquilo que, enfim, que é a focalização. É a insistência nas tipologias com maior potencial de absorção e de maior qualidade de intervenção. Portanto, este processo de estarmos numa relação de proximidade com os nossos beneficiários permite-nos focalizar as possibilidades de concretização mais adequadas em cada um dos beneficiários, portanto, e esta capacidade de acompanhamento é fulcral no nosso ponto de vista para atingirmos resultados e no âmbito da eficiência, a integração das intervenções para aumentar o valor acrescentado do programa operacional e melhorar o desempenho também da estrutura de gestão. E, portanto, é sempre o reflexo de podermos integrar, de podermos perceber que numa mesma candidatura possa haver alguma ajuste, alguma deslocação de possibilidade de reforçar determinadas ações em detrimento de outras que possam não ter a mesma capacidade de concretização e, portanto, a possibilidade de estarmos num processo permanente de interação. As principais linhas de atuação que vos damos por eixos ou por sistemas, enfim, mais destacados. A nível do sistema de incentivos, assegurar uma maior interação da autoridade de gestão com as autoridades intermédias que de certa maneira podem constituir aqui uma barreira de proximidade, mas que, enfim, é o sistema que está e também nos dá um grande auxílio naquilo que são a apreciação e a verificação e a monitorização das candidaturas. Continuar com a monitorização feita, junto das empresas para podermos perceber eventuais problemas e a focalização na abertura de novos concursos para o apoio à internacionalização e em temáticas estratégicas para a região. Portanto, esta adaptação à situação que temos atualmente e aos desafios que entendemos que, enfim, ao nível da região, acompanhamos as metas que o país tem pela frente e que tem conseguido ultrapassar. Relativamente à política de cidades, incentivos à execução, com a possibilidade de um aumento da taxa de cofinanciamento, eu referi no início que temos este montante médio de 45%, muito abaixo daquilo que é a média que está a ser apoiada para as restantes regiões. Nós temos condições para, durante o ano 2011, aumentarmos, à semelhança do que está a ser feito para os outros programas, a nossa taxa de cofinanciamento, e isto é um reforço, é um incentivo. Obviamente que tendo de cumprir, no final, a média imposta ao Programa Operacional da Região de Lisboa, mas entendemos que é a altura certa para, neste momento, os nossos beneficiários perceberem que também nós fazemos aqui uma aposta e que havendo capacidade, portanto, aqueles que também focalizarem no âmbito dos seus investimentos nestes projetos são beneficiados e, portanto, conseguem aumentar, enfim, com menos esforço financeiro as suas capacidades de concretização. Continuar a monitorização feita junto dos municípios, nós temos programas quase, enfim, visitas regulares a todos os beneficiários, portanto estamos neste momento a concluir esta ronda pelos municípios da área metropolitana, faltam-nos 5 municípios e portanto estabelecer relacionamentos diretos, verificar no local a comprovação de que muitos destas ações no âmbito da política de cidades têm um tempo de maturação, de aprovação de projetos, de interação com outras entidades que podem não ter uma execução física visível, mas há uma execução e uma preparação muito forte que podemos comprovar no âmbito das nossas visitas e o acompanhamento rigoroso da execução das operações. No âmbito dos equipamentos de educação, que é onde há uma maior taxa de concretização, porque de facto houve uma aposta forte que é transversal, eu penso que em termos nacionais, mas que é transversal nos nossos beneficiários, de requalificação dos equipamentos de educação, e tem-nos sido transmitido que se abrirmos mais avisos, mais candidaturas para mais equipamentos, poderia haver também ainda aqui um interesse para equipamentos que já estivessem com capacidade de concretização. Não é ir beneficiar quem ainda agora fosse fazer projetos ou que não, é dentro daqueles que estão já com apostas fortes e que não ultrapassassem a média de apoio máxima de 3 equipamentos por município, porque, enfim, para que haja aqui alguma equidade, há municípios que ainda não foram beneficiados em 3 equipamentos educativos, portanto nós estamos a pensar em corresponder a este pedido generalizado, mas com regras, até porque a nossa taxa de compromisso é muito elevada e, portanto, nós já não temos, enfim, uma folga muito grande. Mas, enfim, há aqui uma capacidade ainda que podemos corresponder a esse desafio da qualificação dos equipamentos educativos e, portanto, estamos a fazer a ponderar para podermos decidir no âmbito da autoridade de gestão. E, enfim, este acompanhamento rigoroso da execução das operações, porque, enfim, todos queremos atingir objetivos, mas não podemos nunca e não queremos nunca deixar de ter aqui um grau de exigência e um padrão de concretização que seja elevado e que reforce, que não seja um estigma termos um apoio financeiro menor, mas que seja, de facto, a comprovação que a região de Lisboa é uma região, enfim, motora e que, até pelo já ter atingido este estágio, não pode deixar de continuar a ser líder e a ter capacidade de corresponder a estes desafios e aplicar bem os pacotes financeiros que lhes estão alocados. É este o nosso designio, é sobre isso que estamos a trabalhar afincadamente, e a equipa que me acompanha, a Secretária Técnica, a Coordenadora, a Engenheira Gabriela, e a secretária técnica que está mais alocada aos programas de regeneração urbana, a doutora Isabel Quaresma. Portanto, são aqui membros permanentes neste processo e que eu fiz questão também que estivessem aqui hoje comigo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Eu quero começar por saudar a presença da Sra. Presidente e da sua equipa. Registro com agrado que é uma equipa feminina, portanto, eu que já fui presidente de uma CCDR, os meus interlocutores geralmente eram todos sexo masculino. Não sei se é uma estreia ou não, enfim, quando na história do desenvolvimento regional em Portugal.
Somos três, a nível da presidência, também somos três mulheres.
Exatamente.
Portanto,
mas provavelmente não será a primeira vez que há uma presidente de uma comissão de coordenação, ou quem é que fez a estreia, mas.
Não, enfim, então, como é presidência, sinal. Três.
É uma estreia.
É uma
Muito
estreia.
Bem, portanto, registramos isso com agrado.
Sim,
e, enfim, tendo três filhos. Fico sempre tranquilo.
Ora, quando bem, vejo
futuro,
o mundo evoluir
para esse lado.
Muito
e portanto, acho que fez uma apresentação sucinta do estado da arte em termos de programa operacional regional. Enfim, e como os últimos são os primeiros, nós neste momento, enfim, já temos um bocadinho o balanço do panorama, quer dos programas operacionais temáticos, quer dos programas operacionais regionais, e registro com algum agravo que uma batalha inicial, digamos, da execução parece estar finalmente a ser ganha, o que se cria condições para nos preocuparmos agora com outras batalhas, que é o eterno discurso, mas e resultados, não é? E toda a discussão é cada vez mais pertinente desse ponto de vista. A execução está a transformar a região, portanto, no fundo, de um modo mais qualitativo, gostava de ouvir um bocadinho sobre esta matéria. Portanto, é uma região que a execução está a ajudar visivelmente a tornar-se uma região mais competitiva e mais coesa, se há alguns indicadores que possam apontar nesse sentido. Penso que era importante e o que é que vislumbra em termos de futuro também a nível de resultados fruto da execução que se vai consolidando. A segunda questão, queria felicitá-la também porque é a primeira vez que eu vejo desagregado no sistema de incentivos de uma forma clara quanto é que foi para pequenas, para médias e para microempresas. Portanto, está aqui alguma diluição de informação entre o Programa Nacional e o Regional e não é trivial para quem gosta de fazer esta estratificação. Eu, por exemplo, tinha ideia que havia muito pouca microempresa a ser apoiada e não é verdade. E, portanto, não há nada como ter transparentemente a informação disponível e, portanto, queria saudá-la, apesar de eu achar que, desse ponto de vista, os nossos sistemas de informação globais do CREN em Portugal deixam imenso a desejar do ponto de vista de acesso do cidadão fácil a informação quase em tempo real. E no fundo, eu gostava de colocar aqui essencialmente duas questões que não são tão operacionais, mas mais de fundo. Uma delas é que no fundo, apesar de tudo, a região que lidera é uma região em si mesma muito heterogénea. E portanto estive aqui a olhar para as contas regionais do INE e entre a Península de Setúbal e a Grande Lisboa há uma distância tremenda. Desse ponto de vista até diria que é a região mais assimétrica do país. Se eu for comparar a nível no 3 o mínimo e o máximo, se olhar para a amplitude ou desvio padrão das distribuições de capitação de PIB, é de facto uma região que tem sub-regiões em fases totalmente diferentes de desenvolvimento. E, portanto, gostava de perceber um bocadinho, porque não nos apresentou aqui informação desagregada territorialmente, se há dados que permitam apontar, no sentido do Programa Operacional Regional, estar a ajudar as zonas que mais ajuda precisam ter. Portanto, como é que olham, enfim, para essa possibilidade de ter uma região menos assimétrica daqui a 4 anos? Acham que isso está a acontecer ou não no terreno? Se tem medidas específicas direcionadas para as zonas mais carenciadas dentro da região. No outro lado da escala, se quiser, e eu sendo um regionalista assumido e preocupando-me muito com a região que é a minha, a região centro, não sou daqueles que acham que para eu ter uma região centro boa preciso ter uma capital menos boa. E, portanto, eu acho que se Lisboa correr bem, desde que Lisboa também perceba que as outras regiões vão correrem bem, Lisboa também é com isso, eu sou solidário nessa ambição para Lisboa e gostava de perceber um bocadinho melhor, porque referimos, eu confesso que desconhecia se há alguma perspectiva para Lisboa 2020, uma vez que referiu alguma informação sobre a visão assumida para 2020, se há algum documento de referência, porque a região norte, enfim, já há documentos de domínio público que apontam um bocadinho o caminho que o norte pensa trilhar, perguntava-lhe qual é o estado de amadurecimento sobre essa visão para uma década de evolução da região e deste ponto de vista se tem feito alguma tentativa de análise comparativa face a outras capitais da Europa. Eu devo dizer que, infelizmente, uma constatação real, eu teria essa curiosidade em perceber o que é que Praga fez, não é? Porque, verdadeiramente, no campeonato europeu é um bom exemplo de uma capital de um país que não era especialmente rico e que neste momento aparece em todos os rankings, enquanto região com uma capital incluída, como sendo a que melhor implementou a estratégia de Lisboa. Portanto, há aqui uma ironia de destino que é ter sido Praga que implementou a estratégia de Lisboa, enquanto nós não o conseguimos fazer. E portanto, eu perguntava-lhe um bocadinho dentro desta linha, por exemplo, se não está a fenómenos deste tipo, porque é que Praga aparece sempre agora no top 10 de competitividade de regional no espaço da União Europeia, porque é que, à luz dos indicadores de estratégia de Lisboa, de facto teve uma trajetória tremenda de qualificação da população, do que quiser, por todos os lados, parece-me ser o bom aluno, e eu perguntava um bocadinho se Lisboa não pode aprender humildemente com outras regiões que conseguiram pegar uma estratégia que em batismo era nossa, mas concretizaram-na. E nós, verdadeiramente, neste mapa regional da Europa, ainda não vemos Lisboa propriamente nessa fasquia de competição. E, portanto, outros, aparentemente, conseguiram fazê-lo mais depressa do que nós, e penso que poderíamos tentar aprender com eles. Portanto, perguntava um bocadinho se na construção dessa visão de futuro e das medidas que estão a tomar, mais centradas na capital propriamente dita, se têm feito algum tipo de troca de experiências com outros casos concretos. Estou a citar Praga, mas há de haver outros bons exemplos também. No fundo, eram estas questões que gostava daqui colocar.
Não sei se faço resposta. Bom, eu penso que as questões que colocou são extremamente interessantes, pertinentes, e que, para responder cabalmente, também tinha que ter aqui mais elementos, porque, obviamente, que são tão, enfim, de fundo, que não podem deixar de ser fundamentadas. Portanto, eu vou-lhe dar aquilo que é o meu ponto de vista, mas obviamente que podemos depois até fazer chegar-lhe, enfim, mais elementos que possam dar-lhe, enfim, a comprovação daquilo que nós estamos a fazer e de porque é que pensamos assim. Relativamente à questão da área metropolitana de Lisboa, eu acho que é profundamente pertinente aquilo que coloca, e nós, CCDR, estamos neste momento a terminar a alteração ao PROTE da Área Metropolitana de Lisboa, portanto o Programa Regional de Ordenamento de Território da Área Metropolitana de Lisboa. Temos um programa de planeamento, de ordenamento, que caracteriza, que demonstra aquilo que acabou de referir. Nós temos uma área, portanto, temos duas grandes zonas, a Grande Lisboa, Norte do Tejo e a Península de Setúbal, e temos, efetivamente, um grau de desenvolvimento muito assimétrico. Também temos uma carga populacional muito diferente, temos 2/3 na Grande Lisboa e 1/3 na Península de Setúbal. Portanto, também a população, a carga humana, nos obriga a não fazer um raciocínio muito simples, isto é, se por um lado pode haver uma tentação de dotar a Península de Setúbal de instrumentos que lhe permitam alavancar, enfim, o nivelamento para uma região metropolitana que seja equilibrada, mas não tendo um potencial humano equivalente, nós não podemos também deixar de pensar que, no âmbito da estratégia de Lisboa, que também é o potencial humano que nos merece uma grande atenção. Portanto, é um exercício complexo, mas é um exercício que tem que ser corrigido para, enfim, os instrumentos, quer de ordenamento, quer os pacotes financeiros, têm que ser fatores de correção, de uma forma, como eu digo, não generalizada, não só proporcional. É um exercício que tem que ter uma abordagem complexa, mas ele está identificado e é sobre isso que estamos exatamente a trabalhar. Como sabe, o PROTE, até por decisões governativas e que fundamentaram a necessidade de promover a alteração, localizou uma série de grandes infraestruturas na margem sul e, portanto, elas alavancaram aquilo que foi um estudo das dinâmicas associadas a essas localizações. Também, como sabem, o pacote financeiro da possibilidade de concretização neste momento não tem as mesmas perspectivas do momento em que foi feita a resolução do Conselho de Ministros. Portanto, nós temos aqui um documento que reflete essas localizações, que perspectiva as dinâmicas associadas, mas que não tem o pacote financeiro associado. Portanto, e esse, enfim, não depende do Programa Operacional da Região de Lisboa. Portanto, são os grandes investimentos, os grandes projetos que são pacotes do POVT, de nível nacional, e que, obviamente, que nos interessam muito, porque, enfim, não deixa de ser a região de Lisboa, mas são de âmbito nacional e, portanto, a concretização é, enfim, é exterior à nossa capacidade de intervenção. Portanto, nós gerimos-la no sentido ordenamento, identificámo-la, queremos efetivamente que haja oportunidades, queremos corrigir assimetrias, queremos, entre aspas, poder prejudicar, em termos de ordenamento, as dinâmicas norte para potenciar e equilibrar as dinâmicas sul, mas, obviamente, que sempre presente a carga populacional, 2/3, 1/3. E não estão perspectivadas grandes dinâmicas de atração populacional. Portanto, embora haja sempre algum crescimento associado à região metropolitana, porque as regiões metropolitanas crescem, independentemente da natalidade, portanto, há sempre uma capacidade de fixação de novas populações, mas aquilo que foi um potencial de crescimento nas últimas décadas, obviamente que na próxima década não se perspectiva que haja grandes atração, grande capacidade de atração populacional. Portanto, vivemos com alguma estabilidade daquilo que é o panorama que temos, alguma capacidade de crescimento, as dinâmicas urbanísticas perspectivam sempre algum otimismo na capacidade de captação de novos residentes que também se desdobram, que de certa maneira também se deslocam, enfim, há movimentos que nós identificamos e que, enfim, também queremos dar mais qualidade de vida aos nossos centros urbanos, que às nossas, a maior densificação, há uma grande preocupação atualmente com as zonas consolidadas, já se passou da fase dos centros históricos, em que todos vivíamos preocupados com a desertificação, o abandono dos centros históricos. Neste momento, aquilo que aos urbanistas preocupa é as zonas consolidadas, as zonas que evoluíram até os anos 60, 70 do século passado e que hoje importa que possam ter uma densificação, que a população não continue a ser atraída para fora desses perímetros, mas que sejam dadas condições de vida, que estão relacionadas com a mobilidade. Devo-lhe dizer que nós estamos a terminar este inquérito público e nas audições públicas que fizemos, a grande maioria das questões que são colocadas são as questões de mobilidade. Portanto, os cidadãos estão muito preocupados como é que podem ter uma melhor mobilidade para que esta região metropolitana seja uma região fácil e a nós o interesse também em diminuir os graus de poluição, de diminuir a utilização do automóvel individual em detrimento e podermos ter mais transporte coletivo, melhorar a eficiência nesse ponto de vista. Portanto, enfim, há aqui um amadurecimento, há aqui uma inversão da urbanização progressiva para a possibilidade de consolidação dos centros e centros consolidados, há a necessidade da correção das assimetrias entre a margem norte e a margem sul, há a expectativa de grandes infraestruturas que alavancavam inevitavelmente de uma forma muito mais rápida essa inversão, percebemos que seria assim, embora com um rigor instituído naquilo que pudessem ser tentativas de crescimento em extensão e que no âmbito deste PROT estão completamente condicionadas, portanto a restrição da possibilidade de continuar a mancha de óleo e neste contexto aquilo que são o nosso pacote financeiro já está em sintonia com estas preocupações e, portanto, eu pus-vos aqui este slide que representa, voltei outra vez atrás, mas que representa muito aquilo que é o contributo efetivo do pacote Programa Operacional da Região de Lisboa para a consolidação destas debilidades que nós identificamos no âmbito metropolitano e, de facto, a valorização das frentes ribeirinhas é transversal, entendemos que é uma aposta que tem que ser feita neste programa operacional, porque isto traz mais turismo, porque também está identificado o reforço do potencial turístico em Lisboa, na região, e esta valorização das frentes ribeirinhas tem associado esse potencial. Temos 7 bairros críticos, isto que representa aqui são os bairros críticos que ainda hoje, enfim, também têm ainda condições de vida deficitárias e que concentram muita população e que têm que ter também aqui a capacidade de regeneração, de integração no seu meio urbano de uma forma mais plena. Os centros históricos, porque, enfim, são o património que temos e que temos a obrigação de preservar e, portanto, por exemplo, posso referir aqui quer Lisboa, quer Mafra. Mafra tem uma candidatura fortíssima para a valorização da zona exterior do convento, portanto, torná-la muito mais atrativa, tirar aquela carga automóvel toda, portanto, dar-lhe ali uma dimensão de monumento nacional que hoje é um momento, mas não é envolvente e, portanto, esta candidatura, estou a destacar esta como podia destacar mais, mas esta é muito óbvia, quer dizer, a pessoa percebe que ele precisa de respirar, precisa de ter ali uma outra qualidade e portanto, a Câmara aposta fortemente nessa intervenção. E aquilo que eu digo que ainda é uma tentativa mais tímida dos ecobairros, mas que já estamos a pensar no futuro, estamos a pensar como é que podem haver, em situações relativamente contidas e restritas, uma mobilização da população para a eficiência e para melhor recolha de resíduos, para melhor iluminação, para, enfim, melhor tratamento do espaço público. E, portanto, este projeto é um projeto que nós achamos que é precursor e, portanto, embora, enfim, são só 2, mas ele será muito significativo se for concluído com êxito, porque vai, com certeza, alavancar outras iniciativas. É o bairro da Boa Vista, em Lisboa, que é um bairro que está dentro de Monsanto. Portanto, é fácil trabalhar aquela realidade, porque ele tem à sua volta toda a natureza e toda a região, portanto, a apetência para que seja um bairro, um ecobairro. E o outro é em Vila Franca, uma zona não tão fácil, mas, enfim, é em Alverca, se não me engano. Póvoa, de Santa Iria. E pronto, portanto, temos depois, no âmbito das Rocis, temos a rede de mosteiros. Essa foi uma candidatura interessante porque não está só na região de Lisboa, portanto, Lisboa até só tem os Jerónimos, mas estamos com a região centro, porque depois temos Tomar, temos Alcobaça e mais uma destas cidades que tem o património. Batalha. Exatamente. Portanto, é aqui, é uma parceria, enfim, nossa será menor, mas é importante que se consiga também aqui fazer não só o apoio, mas a possibilidade de com isto termos um eixo de, enfim, divulgação, de atração, que é importante para nós, região metropolitana, mas é importante para o país também, um pouco, como dizia há pouco. E, portanto, a questão das escolas de hotelaria, portanto, estamos a apoiar, que já está em curso, a escola de hotelaria de Setúbal, e há uma candidatura que ainda não está no terreno do Estoril. Portanto, a aposta no turismo, a aposta na qualificação das pessoas para melhor poderem também inserir-se no mundo de trabalho quando estes projetos de construção de hotéis e de equipamentos de turismo estejam a funcionar. E a questão da Almada, que tem universidade, tem uma grande Almada Laboratório de Ideias, e que associa muito também a projetos de inovação, projetos que passem para fora do âmbito da universidade e que possam já ser aplicados no território. Portanto, esta candidatura também nos parece que contribui para esse objetivo de ultrapassarmos aquilo que é o pacote exclusivo de um possível apoio.
Isso significa que essa coisa não podemos dar culturais, é provável, se o quiser, por habitante, na margem sul, é superior da margem norte?
Eu penso que é, na proporção de um terço, dois terços, o que está apoiado na margem sul, eu não tenho esses valores, mas eu comprometo-me a fazer-vos chegar, portanto, nós corrigimos essa proporção. Portanto, é maior a dotação financeira final por habitante, porque a proporção é superior a um terço, dois terços. Mas eu tenho a certeza absoluta, porque já tive a mesma curiosidade, e portanto tenho a certeza do que estou a dizer, mas não trouxe esses elementos e portanto não tenho condições de referir. Relativamente à outra pergunta, que é muito mais vasta e que tem a ver com uma das esferas de competência também da CCDA de Lisboa e Valdetejo, que são as políticas regionais, não é? Nós, enfim, temos este desígnio de transformar, de assegurarmos, de cumprirmos aquilo que é a Estratégia de Lisboa 2020, a Estratégia de Lisboa Regional, porque o termo pode-se confundir com o nacional, mas há uma Estratégia Regional de Lisboa 2020 que tem o chapéu da competitividade, da internacionalização e que já foi aplicado na alocação dos fundos do Programa Operacional da Região de Lisboa. Portanto, quando se alocaram estes fundos, foi, enfim, dentro do pacote do instrumento de estratégia que a CCDR tem, e, portanto, sim, é essa a ambição, é que a aplicação destes apoios financeiros contribuam para cumprir a estratégia. Hoje já estamos a pensar num futuro quadro comunitário de apoio e como é que vamos alocar e qual é a estratégia para alocar possíveis apoios que venham a ser atribuídos, e a nossa expectativa, a nossa aposta forte é a demonstração em Bruxelas, e esse trabalho está a ser feito de uma forma genérica, que as áreas metropolitanas são áreas de grandes assimetrias e, portanto, têm que continuar a ter capacidade de ter benefício de fundos para poderem corrigir essas assimetrias. Portanto, este sentimento é transversal também a toda a Europa. Portanto, onde há áreas metropolitanas, há riqueza, sim, são áreas motores das finanças nacionais, mas são as áreas também onde há muito pobres e muito ricos, onde há carências de equipamentos. E todos sabemos que é possível encontrar lares de idosos por este país fora, que muitas vezes, enfim, em zonas menos povoadas e que servem a população, e que foi um investimento adequadíssimo e que hoje é uma oferta que muitas vezes satisfaz a procura, mas se formos para as nossas áreas metropolitanas, não satisfaz de maneira nenhuma a procura. Portanto, há um déficit de equipamento, embora em termos absolutos, com certeza, que há muito mais na região metropolitana. Destes é a oferta de equipamentos de infância, de apoio a idosos, de equipamentos de saúde. São muitos, mas nunca são os suficientes para poder, enfim, satisfazer as necessidades da população. Portanto, esta demonstração, esta perspectiva, esta expectativa de que no próximo quadro comunitário haja pacotes financeiros para este apoio, é um instrumento de estratégia que neste momento estamos a trabalhar em rede com o resto dos outros países que têm o mesmo tipo de problemas e que, obviamente, que nos interessa alinhar por esse discurso, porque temos uma certa facilidade em comprovar como para nós Lisboa, e tenho a certeza que para o Porto será com certeza a mesma perspectiva. Não tenho presente se o Porto está a trabalhar neste momento nessa expectativa, mas com certeza que estará, e este alinhamento para um novo quadro que hoje já está a ser perspectivado.
Muito obrigado. Eu gostava de também colocar duas ou três questões no quadro, aliás, e no seguimento das questões colocadas pelo deputado Pedro Saraiva. Percebemos que hoje a estratégia de Lisboa depende muito daquilo que são os programas operacionais nacionais, muito mais do que o próprio programa operacional de Lisboa. Isto é, estamos a investir nesta altura cerca de um décimo por ano daquilo que investimos no anterior quadro. E, portanto, há aqui uma questão que é como é que aquilo que são aquilo que é o atraso previsto para os grandes investimentos em termos aqueles que estavam previstos e que teriam o efeito de alavancagem para Lisboa e Val do Tejo pode comprometer a estratégia do programa. Em segundo, vejo a apresentação do programa, o programa tem apenas FEDER, mas há uma parte importante do Fundo Social Europeu que também tem impacto em Lisboa. Isto é, há uma parte do POPH que tem também impacto e eu gostava de saber qual é a situação exatamente em Lisboa e Val do Tejo e se a CCDR acompanha esse processo e tenta perceber como é que isso tem impacto no domínio dos recursos humanos, já que me disse que esse era um dos aspectos essenciais da cidade. Depois, olhando em concreto para os objetivos e para a concretização, eu gostava de saber se de facto aquilo que tem sido o apoio em matéria de sistemas de incentivos representa esse grande objetivo, que é o de concentrar em atividades transacionáveis e apoiar a internacionalização. Se este objetivo está a ser concretizado do ponto de vista do apoio às empresas. Eu gostava de saber o que era este Crédito Invest, estes 15 projetos, 5 milhões de euros, o que é que isto representa do ponto de vista em concreto, que projetos é que são. Eram estas muito as bem. Questões que eu gostava.
Pois, obviamente que não é indiferente à região de Lisboa que, no âmbito nacional, haja pacotes de apoio que obrigatoriamente serão menores do que aquilo que as necessidades sentidas, uma vez que, enfim, há aqui uma restrição forte à alocação de meios para a região de Lisboa, mas há situações que são transversais e que obviamente que os programas nacionais têm que continuar também a dar esse tipo de focalização. Os grandes projetos, obviamente que nos preocupa se não forem concretizados. São projetos que foram integrados num programa estratégico e que, enfim, são, na nossa opinião, interessantes e adequados para um desenvolvimento regional. Portanto, a localização do aeroporto, a chegada do TGV a Lisboa pela margem sul, as plataformas logísticas, o reforço dos movimentos portuários, portanto, o investimento feito nos portos de Setúbal e Lisboa. Portanto, obviamente que esta estratégia tem um pacote financeiro associado e a sua não concretização, evidente, altera a expectativa e a capacidade atrativa que nós temos para esta região metropolitana. Neste momento, eu não tenho nada que me indique que não vão ser executados. Percebemos que estão num compasso de espera, que há um processo de maturação, de apreciação específica destes projetos. Obviamente que a minha expectativa é que eles possam vir a ser concretizados e concretizados neste espaço temporal do plano regional, que são 10 anos, e que, enfim, é essa a minha expectativa. Não sendo... Os planeadores estão cá para isso mesmo, para se adequarem aos novos desafios e, portanto, se a realidade expectável for outra, assim terá que ser feita a apreciação. Neste momento, nada me indica que eu não tenha capacidade de expectar que essa realidade se venha a concretizar. Não no tempo inicialmente anunciado, mas estamos a falar de um horizonte de 10 anos. Para mim, o horizonte que eu tenho são 10 anos e, portanto, é nesse horizonte que eu estou a trabalhar. o potencial humano, sim, claro, acompanhamos, enfim, como digo, é um programa transversal e tudo quanto possam ser alocação de meios para apoiar o programa, a população que é contida na região metropolitana, nós, enfim, estamos a acompanhar, não temos intervenção, temos reuniões, enfim, periódicas em que estamos todos juntos e percebemos qual é a capacidade de intervenção ou os problemas associados e, portanto, podemos também contribuir com os nossos pontos de vista, mas não influímos.
Qual é o ponto de situação?
Eu não sei se nós trouxemos. Mas vamos ter uma reunião sexta-feira. Portanto, vai haver o encontro na sexta-feira em que vamos ter o patamar de discussão. Não, eu não tenho essa noção de que esteja a acabar. Pode não haver novas iniciativas a serem lançadas, mas não tenho nada que me indique que estão a acabar.
Tem 72,2% aprovado só. Pois. Portanto, ainda não está a acabar.
Está aprovado 72%.
72%, não é? E tem uma execução. Então, isto PPH a nível nacional,
não
é?
Geral.
Não, 72,2%. Pois Lisboa não tem equidades.
Nós não temos aqui.
Não temos equidades.
Aqui neste momento não temos.
POVT temos. A incidência em Lisboa do POVT e do POVT não temos. Agora,
não temos, mas podemos ter. Quer dizer, não viemos com esses elementos para vos podermos responder. Relativamente à questão dos sistemas de incentivos, eu referi que a alocação financeira inicial até 2010 foi para a investigação para as novas tecnologias. Portanto, é a reflexão que nós temos estado a fazer durante o ano 2010 que nos vai fazer virar esta alocação e, portanto, para os fundos ainda disponíveis, nós queremos apostar na questão da internacionalização e, portanto, também dos bens transacionáveis. Portanto, isto é uma mudança de estratégia que não é, não tem uma dimensão muito elevada, porque, de facto, os fundos que temos alocados não são extraordinários, mas dentro daquilo que são as nossas a nossa capacidade de gestão, nós vamos fazer essa mudança para podermos corresponder, porque havia apetência, havia pedidos, mas que não foram considerados porque não houve a abertura de avisos ao nível daquilo que eram, porque a estratégia era outra. Uma vez que agora estamos a adequar a estratégia, vamos corresponder. E esse banco de dados para nós é extremamente importante, porque, enfim, havendo pouco dinheiro, houve sempre muito mais concorrentes do que beneficiários. Nós temos uma diferença de cerca de 500 para 200 e tal, não é? Assim, qualquer coisa, portanto, 500 ações propostas e correspondemos a 200, assim qualquer coisa. E, portanto, nós temos um banco de dados muito interessante sobre pretensões. Portanto, temos uma capacidade concreta de trabalho e de percebermos que projetos é que estavam a ser apresentados e para o qual não houve capacidade de resposta. E, portanto, é com isso que trabalhamos e com o contacto direto com quem nos quer procurar. Relativamente ao Creme Invest, esta linha foi uma linha nacional em que foi colocada à disposição das empresas a possibilidade de contrair empréstimos. Portanto, há um pacote financeiro associado que tem já bancos, enfim, comprometidos com essa alocação de verbas e, portanto, há uma garantia para quem quer investir, para quem quer aderir a estes pacotes, de que tem um pacote financeiro e, como sabem hoje, enfim, há aqui um problema muito sério da possibilidade de financiamento. Portanto, este Creme Invest é sobre isto que estamos a falar. Esta rede que está à disposição e que, enfim, é uma oportunidade para as empresas.
Requer afetação de fundos comunitários do Programa Nacional de Saúde?
Não requer afetação.
O FEDER, portanto, contribui para um fundo. Neste caso é o FIDER.
700 mil.
Para um. Não, para mim, este é outro. Este é
700 mil. Está-me aqui a engenheira Gabriela a dizer que temos, no âmbito do nosso PO, temos 700 mil euros
de FEDER alocado para este
Creme Invest. Portanto, são verbas relativamente pequenas
para o fundo.
Para o fundo.
Exato, para o fundo.
Exatamente.
Agora uma variante, em vez de continuar a existir, em vez de estar aberto a empresas que não tenham tido projetos aprovados.
Exatamente.
Só financia os que tenham candidaturas aprovadas.
Exatamente. Exatamente. É, é isso mesmo.
Sim, senhora. Eu creio que não há mais questões. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Pelas vossas explicações.
E então, se nos quiserem pedir mais elementos, temos sempre toda a disponibilidade para fornecermos. E, aliás, o nosso site, eu penso que já tem muita informação. Mas faremos sempre chegar todos os esclarecimentos que nos quiserem colocar. Agora, como é que isto se tira? Querem ficar aqui esta apresentação?
Fica, pronto. Esta tem PowerPoint, não tem em PDF. Esta. Sim, é fácil. Não, eu tenho uma pena com as duas coisas. Quer só o PDF.
Então pronto. Se confia em mim.
Sim.
Só pensei que não queriam deixar
esta.
Não.
Está deixada.
Não,
está
deixada.
Ainda tem que
está aqui.
Está
bem?
Eu já tiro a
pena. Esta é.
Tiveram muita baixa.
Pensava que isto está. Deve ter havido. Às 10 horas estava cheio.
Mas
pode estar associado. Isto é em proporção do dinheiro que tem nos programas.
Como
tinham, o centro tem 1.700 milhões de euros para investir.
O norte é quem tem mais.
O norte também estava.
O norte também estava.
Por acaso sente-se um bocadinho. Lisboa não sente tão
intensa as questões de matrimonial. As regiões, quando são afetas à capital, são sempre menorizadas.
Têm as virtudes,
mas também têm as
desvantagens. Mas tem uma coisa que essa parte não me respondeu. Estudaram Praga ou não?